Muito boa tarde, senhoras, senhores, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu declaro aberta a presente sessão, que tem por objeto audiência pública visando debater as relações comerciais do Brasil com os demais membros do Mercado Comum do Sul, Mercosul. O debate de alto nível que hoje estaremos realizando conta com a presença de experientes e competentes profissionais e estudiosos da temática das relações comerciais, tanto em âmbito regional como em âmbito global. Convido para que possa estar e tomar assento à mesa os nossos convidados, começando pelo Dr. Ivan Ramalho, alto representante geral do Mercosul, José Augusto Coelho Fernandes, diretor de políticas e estratégia da Confederação Nacional da Indústria, Dr. Roberto Gianetti da Fonseca, diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, assim como o senhor embaixador Clodoaldo Rugnei, consultor de assuntos internacionais da Confederação Nacional da Agricultura. Agradeço muitíssimo a presença dos nossos convidados para esse que consideramos um debate da maior importância, não apenas para o nosso país, mas imagino que de forma compartilhada para os países que socializam conosco o esforço e o desafio de um Mercosul que possa atender a todos os seus objetivos. Passo a palavra ao Dr. Ivan Ramalho para que ele, na condição de alto representante geral do Mercosul, possa fazer uma apresentação do estado da arte do nosso Mercosul, das nossas ameaças, das nossas oportunidades, da visão que Vossa Senhoria está tendo a respeito dos desafios que precisam ser superados para que o Mercosul possa, de fato, e de direito, se consolidar como uma ferramenta com enorme capacidade de produzir desenvolvimento para os seus membros. A palavra de Vossa Senhoria.
Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço. Queria agradecer bastante o convite e a oportunidade. É com muita honra participar aqui dessa audiência da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Eu não poderia, evidentemente, deixar de perder a oportunidade de agradecer mais uma vez a todos os senadores que integram esta comissão pela aprovação do projeto que instituiu a função de alto representante-geral do Mercosul. Muito obrigado, agradeço a todos e agradeço de uma maneira muito particular o empenho do presidente, senador Ricardo Ferraço. Quero cumprimentar também meus companheiros aqui da mesa, embaixador Clodoaldo, Roberto Gianetti da Fonseca, Zé Augusto Coelho, todas pessoas com as quais eu já tive oportunidade também de trabalhar em diferentes momentos durante a minha passagem, tanto pelo governo Fernando Henrique, como também pelo governo Lula, sempre nessa área de comércio exterior e sempre trabalhando nos processos de integração, especialmente aqui na América do Sul. Cumprimento a todos os presentes também, senador Requião também, tivemos juntos recentemente na posse do presidente do Paraguai. Foi um prazer muito grande estar lá também com o senhor. Eu queria, de início, dizer para os senhores que eu assumi essa função de representante-geral do Mercosul há exatamente um ano, no mês de agosto do ano passado, portanto, estou completando agora um ano na função, é uma função nova no Mercosul, nós estamos ainda, digamos, em um processo de organização administrativa, de definição das funções, não atingimos ainda todas as funções inerentes ao cargo, estamos ainda numa fase de concurso, de equipe, mas tem sido um trabalho bastante interessante, uma oportunidade muito grande, e eu particularmente muito feliz com isso, porque eu estou entre aqueles que sempre acreditei no Mercosul, sempre acreditei que o Mercosul tem um papel de extraordinária importância para o Brasil e para toda a América do Sul. Vou aproveitar esse meu tempo para fazer uma rápida apresentação com informações atualizadas sobre o Mercosul, que eu acredito que é importante que nós tenhamos algumas informações atualizadas, até para auxiliar no debate de que todos os senhores vão participar aqui conosco. Então, de início, lembrar que nós temos hoje, após o ingresso da Venezuela, um produto interno bruto de 3,3 trilhões de dólares no Mercosul. Isso corresponde a 83% do PIB de toda a América do Sul. Temos uma população de 276 milhões de habitantes, portanto, um pouco superior a 2 trilhões de dólares. Certamente, a maior parte deste PIB é brasileiro, assim como a população também. Então, temos uma população de 276 milhões, ou seja, um dos maiores mercados consumidores, uma extensão territorial extraordinária, hoje indo desde o Caribe até a Patagônia. O comércio intrazona, é sempre importante lembrar, o Mercosul começou em 91 com 5 bilhões de dólares, hoje estamos com aproximadamente 60 bilhões de dólares. O crescimento neste período foi o dobro do crescimento do comércio mundial, o dobro exatamente do crescimento do comércio mundial como um todo. E o comércio exterior destes 5 países, que são hoje Estados-membros do Mercosul, incluindo a Venezuela, somando importações e exportações, já se aproxima bastante de 1 trilhão de dólares. Isso significa, portanto, que o Mercosul é seguramente um dos mais importantes e mais representativos das regiões do comércio mundial. No ano passado, nós tivemos, no Mercosul, um investimento externo total de 84 bilhões de dólares. Eu não estou fazendo aqui comparação, eu prefiro não fazer comparações. Eu sei que existe preocupação, naturalmente, com algumas outras áreas, mas eu quero lembrar aos senhores que também os países que integram, no caso da América do Sul, outros organismos, são também associados do Mercosul. Lembrando mais uma vez que eu represento o Mercosul como um todo, quer dizer, nós estamos hoje no mandato brasileiro, mas o mandato brasileiro, o representante geral no mandato brasileiro representa todo o Mercosul. Na próxima, por favor. Nós não estamos seguramente paralisados, estamos com um processo de expansão. Tivemos, durante a cúpula aqui mesmo no Brasil, o anúncio do ingresso da Bolívia. A Bolívia já está com um protocolo de adesão. E, com relação ao Equador, foi criado já um grupo de trabalho ad hoc para a incorporação também do Equador. Eu já estive mais de uma vez nesses países, estive também na Guiana e Suriname, são países que fazem fronteira com o norte do Brasil. Os dois já assinaram os acordos de associação, já são estados associados agora. E eu tenho posso dizer para os senhores que temos uma perspectiva bastante positiva de que também Guiana e Suriname virão em breve a ser estados também membros do Mercosul. Então, temos hoje 5 estados, já estados membros do Mercosul, e temos 4 com uma perspectiva bastante grande de ingresso: Bolívia, Equador, Guiana e Suriname. Como os senhores sabem, muitos aqui acompanham de uma maneira muito próxima a toda a questão das negociações comerciais, as iniciativas do Mercosul nessa área também alcançaram os países da costa do Pacífico, como o Chile, como o Peru, como a Colômbia e o próprio Equador, que agora quer também ingressar como Estado membro do Mercosul. Existem acordos de livre comércio que estão em pleno vigor. Com isso, na prática, as iniciativas do Mercosul ao longo
de todos esses 20 anos, já transformam a América do Sul em uma área de livre comércio. Quer dizer, nós tínhamos apenas, faltava apenas a Guiana e o Suriname, que já se associaram também. Evidentemente que só não será incluída a Guiana Francesa, que faz parte, evidentemente, da França ainda, da União Europeia. Portanto, com o ingresso da Guiana e Suriname, toda a América do Sul, de uma certa forma, num grau um pouco maior, um pouco menor, está integrada como uma associação realmente do Mercosul, incluindo os países que integram hoje a chamada Aliança do Pacífico, Chile, Peru e Colômbia. Neste ponto, com relação à Aliança do Pacífico, eu gostaria de fazer um comentário, já que essa é uma associação, todos têm acompanhado, ela tem divulgado o intuito dos seus dirigentes de estabelecer procedimentos de grande facilitação comercial, ainda não foram concluídos, havia uma data para 30 de junho, foi postergada para 30 de julho, mas ainda não houve esse acordo. Mas o anúncio que tem sido feito é de ampla facilitação comercial. Eu, como representante do Mercosul, participei da cúpula da Aliança, realizada em Cali, no mês de maio deste ano, e eu retornei com a convicção de que os principais objetivos da Aliança não a colocam em posição de rivalidade com o Mercosul. Em muitos pontos, inclusive, existem convergências. A Aliança, por exemplo, anunciou uma liberalização comercial da ordem de 90% dos itens comuns aí do universo tarifário, que ainda não foi implantada, seria projetado para junho, ainda não foi implantada. Esse nível de 90% não é mais avançado do que o que já foi alcançado no Mercosul. O Mercosul tem isso já como uma decorrência de uma rede de acordos bastante mais antiga e já plenamente consolidada. Mas o mais relevante nesta questão é que os países que integram a Aliança do Pacífico já são também associados do Mercosul. Existem tratados em vigor que estabelecem grandes níveis de desgravação e de facilitação, inclusive com concessões mais amplas do Mercosul. Certo? O Mercosul, em muitos desses acordos, se os senhores quiserem estudar, alguns aqui são especialistas e conhecem esses acordos com bastante profundidade, sabem que o Mercosul, traduzindo numa linguagem um pouco mais popular, digamos assim, ele está dando mais do que recebendo. O Brasil, inclusive, já concedeu praticamente 100% de desgravação e as propostas que têm sido feitas pelo Brasil e pelo Mercosul como um todo são, na verdade, de antecipação dos cronogramas de desgravação. Portanto, o Mercosul está sempre tomando uma atitude em relação aos acordos que existem hoje na América do Sul, uma atitude de ampliar a facilitação e de reduzir os períodos já previstos para desgravação que estão nestes acordos. É certamente por isso que os países da Aliança, eles têm hoje com o Mercosul um comércio da ordem de 20 bilhões de dólares ano, muito próximo do comércio que eles têm entre eles mesmos. Bem, os acordos que o Mercosul já assinou, os senhores conhecem, estão aí, uma projeção de alguns tratados de livre comércio, outros de preferência fixa, temos algumas negociações que estão em vigor, algumas negociações que estão sendo feitas, além dos acordos que estão em vigor. E com relação à União Europeia, que eu sei que é um dos acordos que, naturalmente, todos têm uma atenção maior com esse tema, os países, nesta fase, todos eles estão elaborando suas propostas. A ideia é de que, até o final do mês de setembro, todos possam ter suas propostas para, então, realizar uma discussão conjunta no âmbito do Mercosul, já que negociações que passam por cobrança de tarifas comuns, elas são estabelecidas conjuntamente de acordo com a decisão que existe hoje dos países, que é a decisão de número 32. Existem também outras possibilidades bastante importantes. Queria agora também mostrar para os senhores, ainda muito rapidamente, não quero tomar muito tempo de todos, a próxima, por favor. É uma informação que eu acho relevante, é uma estatística oficial do governo brasileiro, do Siscomex. Como os senhores sabem, nós tivemos aqui no Brasil, no primeiro semestre, um déficit expressivo da balança comercial, tivemos uma redução das exportações brasileiras, as exportações caíram nesse primeiro semestre 1,5%, todavia, não por culpa do Mercosul. Como os senhores podem ver, no primeiro semestre, em que pese todo esse resultado negativo, as exportações brasileiras para o Mercosul cresceram 4,4%. Portanto, o resultado negativo da exportação brasileira foi uma decorrência, principalmente, do desempenho para os Estados Unidos, menos 14%, para a União Europeia, menos 6%, África, menos 6%. Repito, para o Mercosul tivemos crescimento de 4%. E com relação à Argentina, apesar das dificuldades que nós sabemos, que são notórias, e das preocupações dos exportadores nos seus negócios com a Argentina, para a Argentina nós tivemos um recorde de crescimento. O maior crescimento da exportação brasileira no primeiro semestre deste ano foi para a Argentina, com 9,1%. Essa é uma estatística oficial. Próximo, por favor. Queria, senador, ainda que não seja esse o tema da audiência pública, que trata naturalmente de negociações internacionais e tudo mais, lembrar a dimensão social do Mercosul. Sempre acho muito, muito importante, né? Lembrar sempre que o Mercosul não é apenas um tratado de livre comércio, como existem hoje muitos no mundo, né, que privilegiam, evidentemente, a livre circulação tão somente de mercadorias, né? Nós, no Mercosul, temos, e eu estou trazendo apenas aqui alguns exemplos de muito do que o Mercosul já conseguiu alcançar, tanto do ponto de vista de trabalhadores, acordo de residência, cooperação tecnológica, enfim. Lembro, inclusive, que temos um instituto social com sede no Paraguai, temos um tribunal arbitral com sede no Paraguai, temos um instituto de direitos políticos também com sede em Buenos Aires. Enfim, o Mercosul não se restringe a comércio de mercadorias, ainda que esse seja, inegavelmente, um tema de extraordinária importância para todos os países, inclusive para o Brasil. Na próxima. Uma boa prova da preocupação social do Mercosul nos é dada pelo FOSEM, que é o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, que destina a grande maioria dos seus recursos, né, para reduzir as assimetrias que nós temos no bloco. Então, os senhores podem verificar que a grande maioria dos projetos aprovados e dos recursos destinados pelo FOSEM foram destinados exatamente ao Paraguai e também ao Uruguai, exatamente as menores economias do nosso bloco. Para essas, muito rapidamente, senador, muito obrigado pelo tempo que o senhor nos deu, uma apresentação bastante rápida, uma síntese, talvez, do que é e de como nós vemos o Mercosul neste ano de 2013.
Muito obrigado. Obrigado, doutor Ivan Ramalho, que passa uma impressão de que o Mercosul vai bem. Muito obrigado. Eu queria saber se essa é a opinião do doutor José Augusto Coelho, que representa a Confederação Nacional da Indústria, de igual forma o doutor Roberto Gianetti. Gostaria que vossas senhorias pudessem falar do ponto de vista da indústria nacional, quais são os obstáculos e quais são os desafios que nós estamos enfrentando no Mercosul. O Mercosul está com um céu de brigadeiro, como desenha o doutor Ivan Ramalho, ou nós estamos diante de mais ameaças que oportunidades? A palavra de vossa senhoria.